Olá, eu sou o André Aloy, editor de cultura da Bazar, e você está ouvindo mais um episódio do podcast Garotas da Capa, uma produção original da Harper's Bazaar Brasil. Malu Borges se inspira em influencers contemporâneas na busca sempre por inovação. Chegou a cursar nutrição, mas percebeu que causar impacto com a escolha de looks é o que sabe fazer de melhor. Conhecida dentro e fora do mundo da moda, sua projeção aconteceu em meio à pandemia, por conta de uma bolsa atualhada. Vai dizer que você não viu aquele vídeo dela fazendo aquele unboxing inesquecível? Pois é, as visualizações foram estratosféricas. A influencer surge agora na capa digital de bazar em um mood minimal, com twist glam, bem diferente de como a gente a vê no dia a dia. Embaixadora da Schutz, do grupo Arezzo & Co., ela é estrela da nova campanha no Pre-Fall 2024 da marca de calçados. Quer saber mais? Quer conhecer um pouquinho mais de Malu? Pois é, ela é nossa convidada no podcast a partir de agora. Malu, seja mais que bem-vinda ao Garotas da Capa.
Malu, felicidade ter você aqui no Garotas da Capa, o podcast da Bazar. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre esse mood board que vocês montaram lá no dia do shooting, como que foi, o que vocês quiseram trazer para esse ensaio.
Ai, foi muito legal. Eu acho que a gente trouxe essa estética que tá bem em alta, que é uma coisa mais clean, querendo ou não, né? Eu até pintei minha unha de novo, porque a gente fez sem esmalte na unha. Então, acho que foi uma coisa muito interessante. Abraça essa estética que a gente tá vivendo hoje, sabe? Mais limpa. A gente brincou muito com sobreposições. Acho que foi algo muito legal. A gente brincou com a coisa do mini, que eu também acho que está muito em alta, e obviamente conversando isso tudo com os sapatos. A gente fez três momentos, na verdade. O primeiro momento foi esse momento mais do mini, dos sapatos com várias fivelas no mesmo sapato, uma coisa até mais office, né? Eu acho. E o segundo momento foi um lado mais western, né? Que foi um momento mais country, exatamente. Também foi muito legal, assim, as peças estão surreais. E o terceiro momento foi onde a gente fez as fotos para a revista, que também foi muito especial e que as fotos ficaram incríveis.
E eu queria que você me falasse, já que você está de Schutz na capa, né? Tipo, eu queria que você me falasse um pouquinho dessa relação, tipo, com a marca, né? Você é uma embaixadora deles. Como que veio esse momento aí de capa de bazar?
Nossa, acho que foi um presentão de final do ano. A gente fechou o ano com chave de ouro. A gente vai começar agora, 2024, eu acho, com tudo também. Vai ser um super momento. E minha relação com a Schutz tem sido maravilhosa. É muito gostoso, assim, poder vestir a camisa mesmo de uma marca, sabe? Então, a gente começou essa relação em 2023. E com certeza vai continuar em 2024. E é um trabalho que eu tenho muita liberdade. A gente consegue fazer essa cocriação junto, sabe? Abraçar as minhas ideias. Às vezes a gente conversa um pouquinho mais para eles entenderem mais o meu mundo. Mas sempre o resultado tem muito de mim. E eu acho que isso é o mais importante hoje em dia, né? Todo mundo que acompanha a gente nesse mundo de influência já sabe quem a gente é. Então, quando a gente consegue trazer o universo da marca para o nosso universo, é a junção perfeita. E as marcas que dão liberdade para a gente fazer isso são as marcas que a gente quer ter essas parcerias eternas, sabe?
E quem que é a Malu que inicia 2024, assim? O que que você deixou de passado em 2023 que você quer seguir em um novo caminho, por assim dizer, em 2024? Tem alguma coisa assim?
Ah, eu acho que uma coisa que eu levo muito comigo é isso de nunca achar que já tá bom, assim, sabe? Eu nunca me acomodo no lugar. Então, eu tô sempre procurando alguma coisa nova. Eu quero sempre abraçar ideias novas. Eu gosto de olhar pro lado, de ver tudo que tá acontecendo. Eu amo, assim, tá sempre querendo me renovar, sabe? Tá sempre querendo olhar tudo pra criar algo novo. Isso eu acho que é algo que me move muito. Então, isso é uma coisa de mim, assim, que eu fiz muito esse ano, que eu quero muito levar para o ano que vem. Tá sempre com novos projetos, novas ideias, nunca achar que já tá bom, sabe? E deixar para trás, acho que eu quero deixar um pouco. Eu sou muito esbaforida, sabe? Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, eu quero abraçar todas as ideias. E todo mundo da minha equipe sempre fica: calma, respira. Vamos uma coisa de cada vez, vamos focar nos projetos, porque se deixar eu quero fazer tudo de uma vez só.
Que signo que você é?
Eu sou geminiana.
Ah, eu também. De que dia?
Eu sou 6 de junho, e você?
Eu também, 6 de junho.
Não acredito!
Eu nasci dia 6 do 6 de 86.
Chocada, eu nasci 6 do 6 de 97!
Maravilhoso, eu não sabia, olha que doido, imagina, eu fiz a pesquisa e não tinha visto, tipo, que dia que será, olha que maluquice, que maravilhoso, mas eu também sou bem esbaforido. Você ficou conhecida do grande público por conta da bolsa atualhada, né? O que que resta da Malu daquele primeiro vídeo?
Ah, eu acho que eu tiraria a forma com que eu reagia a tudo, sabe? Foi um momento de um boom muito grande pra mim e de muitos olhares, eu acho, uma coisa que eu não tava tão acostumada assim, eu tava muito dentro da minha bolha. Então eu acho que quando você cruza essa barreira da bolha e você vai pro grande público, pra massa, é sempre mais complicado, sabe? São muitas opiniões. Então eu acho que eu consegui absorver aquilo de uma forma boa e pensar, beleza, quero continuar nesse caminho ou quero segurar um pouco, não é esse caminho que eu quero andar. Então foi um momento muito importante para mim, assim, de eu parar e pensar comigo mesma, sabe? O que, que eu queria, se era esse caminho que eu queria. E eu acho que eu consegui entender muito rápido que sempre vai ser assim. Eu acho que quanto mais pessoas eu alcanço, mais opiniões diferentes vão ter. E as pessoas vão discordar. E eu gosto desse lugar de fazer as pessoas pensarem, sabe? De intrigar, de não estar sempre no senso comum. Eu entendo que a grande maioria das pessoas não vai achar aquilo interessante, mas eu gosto de fazer as pessoas pensarem, de gerar esse conflito, sabe? De ideias mesmo. Então eu gosto desse lugar, assim.
Você acha que mudou, assim, tipo, o comportamento das pessoas também com relação ao seu conteúdo? Porque naquele momento causou uma estranheza, por assim dizer, porque as pessoas, meu Deus, pagar isso numa bolsa e tal, tal, tal. E hoje em dia as pessoas pedem para você reagir a determinado sapato, determinada bolsa ou determinado look que talvez causasse estranheza para um outro influenciador, mas para você, talvez a coisa mais legal de você se apoderou desse lugar.
É
isso que você sente? Tipo, que hoje não tem estranheza o suficiente que te deixe cair? Que, tipo, não, esse lugar é meu e eu vou abraçar isso. Tipo, é exatamente isso que você sente?
Eu acho que eu sinto isso. Eu acho muito legal esse lugar, né? A quantidade de gente que me marca em coisa o dia todo. Isso é a cara da Malu, isso é muita Malu. Meu Deus, a Malu precisa disso. Então, eu acho que a galera começou a entender o meu mundo. E eu comecei a entender o meu mundo também. Eu não tava nesse lugar antes. Então, é muito legal. E eu acho que de lá pra cá, quando a gente olha pra moda como um todo, né? Acho que moda virou um assunto em ênfase que estourou a bolha. Eu acho que sempre foi um assunto mais dentro de uma bolha. Apesar de todo mundo, mesmo que não saiba, usa roupa. Então, em algum lugar na sua vida, isso está conectado com moda, mesmo que indiretamente, eu acho que virou um assunto mais popular no geral. Então, eu acho que estourou um pouco a bolha, sabe? E junto disso, eu acho que juntou com tudo, assim, com a internet, com o TikTok, com absolutamente tudo.
Essa informação também, né? Porque antigamente ficava muito, talvez, na bolha da moda. Ninguém imaginava que existisse uma bolsa de pombo ou uma...
Eu acho que
uma bolsa colada, né?
As grandes marcas entenderam isso e começaram a fazer sacadas justamente para converter em visualização, estourar a bolha, alcançar todos os públicos, virar matéria. Então, eu acho que foi uma junção disso tudo ao mesmo tempo e eu calhei de estar vivendo justamente nesse momento. Então, acho que pegou, assim, essa identidade. Eu amei estar nesse lugar, eu me identifico muito com esse lugar. Eu fui me descobrindo coisas que eu gosto. E eu amo essa liberdade que o meu público me dá de poder testar tudo, sabe? Não existe uma Malu de um jeito. Ah, não, a Malu, ela tem esse estilo aqui. Não, eles me deixam ser tudo, eles aceitam tudo, eles abraçam as minhas ideias. É muito divertido.
E tem a Malu de moletom e camiseta em casa até esse momento?
Você tem! Eu brinco, às vezes eu posto no stories, eu falo, gente, isso aqui é tudo que vocês têm hoje, eu de camisão e moletom.
Como que você faz, assim, tipo, pesquisa? Tipo, hoje em dia muita gente te marca em muita coisa, tipo, muita marca te manda coisa, tipo, eu vi lá, acho que é um sapato é como se fosse uma Crocs de sapo, que te marcaram muito, tipo, e você fez um react. E aí eu queria saber como que você faz essa pesquisa também, tipo, existe gente trabalhando pra você também fazendo essa pesquisa, tipo, muita coisa vem dos fãs, você tem esse olhar pra moda, porque, obviamente, a gente que trabalha com moda, a gente tem esse olhar ali, você vai vendo o desfile e tudo mais, no lançamento, mas... Você treinou seu olhar, mas como que isso entra no seu dia a dia? Porque eu imagino que você também fique engolida por um milhão de outras coisas, né?
Eu acho que o mais gostoso disso tudo é... Eu sempre gostei disso. Então, por exemplo, no meu tempo livre eu tenho que me segurar para eu não ficar na Farfetch olhando as novidades, para eu não ficar em sites, andando nos sites da marca, consumindo conteúdo, porque é o que eu gosto de fazer. Então, o meu hobby é isso. Então, assim, eu sou completamente imersa nesse universo. Hoje a minha vida é me dividir entre a minha família, criar conteúdo e me nutrir de conteúdo. Então, eu tô o tempo todo. Antigamente eu acho que eu entrava no TikTok e eu até conseguia me divertir um pouco, mas eu já pego uma referência, já pego uma música e penso, posso fazer assim, quero fazer desse jeito. Então, hoje em dia, meu cérebro é muito condicionado para isso. Eu até brinco falando, né? Igual quando você fica grávida e você vê um monte de grávida, Não é que todo mundo engravidou.
Toda mãe vira blogueira, né? Que ela quer consumir aquele conteúdo, quer produzir
exatamente,
conteúdo.
Exatamente, você descobre um mundo novo. Então, hoje, eu vivo muito esse mundo da moda. Muita gente me marca em muita coisa. Mas, assim, eu tô o tempo todo olhando. Então, assim, não tem ninguém que me ajuda, assim, procurar referência no sentido de vamos procurar coisas interessantes para comprar. Não tem. Calha de alguém me marcar, ou eu amo usar a Farfetch como ferramenta de ver novidades mesmo, nem sempre de compra. Eu gosto de entrar lá e ver as últimas novidades, porque eu sei que vão ter novidades do mundo todo que vão estar lá. Então, ver as últimas coisas que entraram na Farfetch, nas novidades, entrar no site das marcas, olhar os desfiles e ver o que está desfilando. Muito nesse lugar, assim. Hoje em dia, eu até usava muito Pinterest antes, mas eu acho que hoje eu fico tão imersa nessa coisa do TikTok mesmo e de Instagram, que eu vivo muito essas duas plataformas. E as meninas que eu sigo muita influência brasileira, muita influência lá de fora. Eu acho que isso vai... Eu vou passando isso automaticamente dentro de mim num funil e vai ficando a minha identidade, sabe?
E quem são essas meninas que estão... Tem alguém de fora, assim, que você tinha visto que fazia alguma coisa parecida com você e tá ali no seu salvos?
Tem uma menina de fora que eu amo e a gente em breve vai fazer coisas juntas. Acho que vai ser muito legal, que é a Izzy. Muita gente me marca, assim, muita coisa da Izzy. O pessoal marca muito no TikTok. E aí a gente se conheceu em Fashion Week. E a gente faz um conteúdo muito legal, assim. Muito... Ela tem a identidade dela, eu tenho a minha identidade. Mas é um conteúdo, cada uma dentro do seu universo, mas é um conteúdo parecido. Então acho que vai ser um crossover que a galera vai pirar. Vai ser muito legal. E eu tô bem animada, assim, pra acontecer. É uma pessoa que eu gosto muito e é muito legal, assim. Hoje em dia eu fico... Tem uma outra também, que é a Kenya, que eu amo. Que sempre foi uma pessoa que eu admirei muito. Eu até tava falando com a Clara, eu falei, Clara, a Kenya me mandou uma mensagem no Instagram. Então, assim, é muito legal ver isso, sabe? As meninas que eu admiro muito lá, muito assim, são meninas que hoje em dia a gente troca ali uma figurinha, pensa em fazer alguma coisa junto, co-criar junto, é muito legal.
Teve alguma coisa esse ano, assim, que você falou, meu Deus, isso aconteceu mesmo comigo? Tipo, alguma marca que te mandou mensagem, alguma marca que te mandou alguma coisa, ou te chamou pra fazer alguma coisa, assim, que você ficou embasbacada? Porque você era muito afim de trampar com a marca, ou porque...
Cara, eu acho que todos os trabalhos, assim, Fashion Week pra mim ainda é um... Eu acho que eu nunca vou me acostumar. É muito grandioso, assim, ser convidado pra ir nos desfiles, a marca achar interessante te ter lá, eu acho que é sempre muito legal. E com certeza é uma relação que eu amo, a minha relação com a Miu Miu e nos desfiles, já fiz trabalho com eles mesmo de peças, então assim, isso pra mim é algo muito especial.
Ou de repente não precisa nem de trabalho, assim, uma mensagem que você recebeu de alguma pessoa que te tocou e você falou assim, como
assim? Tem muita gente assim, quando eu fiz um trabalho com a Ivete, você saca que a pessoa vê mesmo seus vídeos, sabe? Ela comenta alguma coisa pontual. Eu fiz um trabalho com o Eduardo Sterblich. E ele também falou, nossa, eu adoro a forma com que você brinca com você mesmo, isso é genial. Então, assim, isso pra mim, assim, essas pessoas que são pessoas que eu admiro muito a carreira, falando pra mim, que me admiram muito, nossa, pra mim é muito marcante, assim, tem um peso muito grande. Então, a Ivete, no TikTok Awards agora também, que foi super legal, a Giovanna Antonelli, na hora que desceu ali um pouquinho, falou, nossa, você é demais. Então, assim, isso pra mim é muito legal.
Esse lance dos prêmios, assim, tipo, te cativam, tipo, como que você reage, assim, tipo, quando você é indicada, tipo, agora que você ganhou Fashion Icon do Highland Tino, você tava lá no TikTok Awards, como é que chama, tipo, essas homenagens, assim, batem em você?
Então, eu vou contar uma coisa pessoal minha, eu odeio competições. Eu não gosto de competição, sabe? Eu tenho muito isso em mim, vamos todos abraçar e todo mundo ganhou e tá ótimo. Eu não gosto dessa sensação de estar competindo, sabe? Não gosto desse lugar. Acho um lugar que me dá uma ansiedade, que me dá um... Foge um pouco da minha alçada, sabe? Ganhar ou não um negócio por quantidade de voto. Foge do meu controle, eu acho. Então é uma sensação que eu não gosto. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... Já tá até um pouco... entranhado, né? A gente já vem de um mundo que tá acostumado com essas premiações, o Oscar, então já existe um pouco disso, né? Mas é sempre uma ansiedade muito grande, assim, essa coisa de votação, mas o prêmio em si, por si só, é assim, surreal. Eu me sinto muito feliz no TikTok Awards, que acho que é o meu mundo. Foi a terceira vez que eu fui, a primeira vez foi muito divertido, é sempre muito divertido encontrar todo mundo no TikTok. A galera que trabalha mesmo no TikTok, sabe?
É a famosa festa da firma.
É,
né?
A festa da firma. Então é muito legal. Aí ano passado eu fui de novo, concorri à categoria, não ganhei. E esse ano, de novo, eu fui. E esse ano foi muito especial, assim, porque eu concorri à categoria Fashion, que eu ganhei, mas eu concorri à categoria Criador de Conteúdo do Ano, que é a maior categoria do TikTok. E isso, para mim, assim, foi muito especial, porque me mostra o quão eu consigo estourar a bolha do mundo da moda, realmente, e estar nesses lugares de criadora de conteúdo, sabe? Não só uma criadora de conteúdo de moda nichada. Então, assim, isso, para mim, é muito especial, porque eu consigo ver vários pilares na minha vida, sabe? Eu tenho a minha família, eu tenho o meu lifestyle fitness que eu amo, eu tenho vários universos e isso me torna uma criadora de conteúdo de vários nichos diferentes. Então, isso para mim, em consolidação de carreira, assim, eu acho muito legal, foi muito especial, foi uma premiação, assim, muito, muito, muito legal.
Você falou de tantos pratinhos aí, como que você consegue equilibrar isso? Tanto de postagem, quanto de conteúdo, quanto de planejamento. Como dar atenção pro João, como dar atenção pra Bebel, como manter essa rotina fitness, como que você consegue ali? Tipo,
esse é meu desafio. Como...
Você tem alguma fórmula assim para compartilhar? Eu acabei de ter terapia, falei assim, meu Deus, eu preciso resolver, equilibrar essa equação aqui, porque 2023 a gente foi sugado, né, parece.
É, hoje em dia eu acho que eu e o João, a gente tenta muito fazer isso do conseguir ficar junto e se desligar de celular, sabe? Porque se eu tô com o celular, eu tô trabalhando, se ele tá com o celular, ele tá trabalhando. Então, a gente não fica ali no celular de lazer hoje em dia. A gente ama o nosso trabalho, né, então a gente acaba mergulhando naquilo e parece lazer. Mas, querendo ou não, você tá trabalhando. Então, hoje a gente tem muito isso de vamos ver um filme, vamos ver um filme. A gente não vai pegar no celular. Vamos ficar com a Bebel? Vamos ficar com a Bebel. Vamos não pegar no celular. Então, assim, a gente faz muito esse exercício de poder, no domingo, assim, que é um dia que a gente fica muito em família, não pegar muito no celular. Vamos ficar juntos, sabe? A gente tenta fazer isso de ficar longe do celular, ter mais momentos juntos. Então, acho que quando eu estou com eles, eu tento ao máximo me entregar para estar ali no momento, sabe? Não ficar metade com eles, metade trabalhando. Então, também, como o João trabalha também o dia todo, a gente consegue ter essa rotina de... A família do João tem loja de automóvel, de carro. E hoje o João trabalha um pouco comigo também. Acho que hoje ele já tá bem dentro, assim, do meu universo, sabe? Participa de tudo, consegue entender o mundo, ajudar muito em várias partes dessa parte.
Ele é uma pessoa sempre de bastidores, né? Tipo, ele não
empresarial.
Gosta.
Empresarial, é. Hoje em dia ele aparece um pouquinho mais. Ele aparece um pouquinho mais porque tem essa coisa da família, né? Que a galera gosta muito. E acho que ele foi se soltando também. O João é muito tímido, a Bebel é muito tímida. Apesar de não parecer, porque eu tô sempre filmando eles. Então, a gente tá sempre no nosso conforto, né? Na nossa intimidade. Mas eles são muito diferentes de mim, assim. Eles são bem tímidos. Bonitinho. E eu acho que é isso, assim. Tentar segurar essa coisa de estar junto e estar realmente junto, ter os nossos momentos em família, os nossos programas em família, tentar viajar e aproveitar um pouquinho. Eu e o João, a gente viajou agora para o Ceará e foi super legal, a gente conseguiu aproveitar bastante, apesar de conseguir fazer conteúdo no meio disso tudo. E eu acho que entrou muito assim no nosso dia a dia mesmo, essa coisa de criar conteúdo, e ficou mais fácil.
E aí eu vou para uma pergunta, criador de conteúdo tem férias?
Não. A gente fez uma reunião ontem e o pessoal, como é que vai ser? Vocês vão continuar trabalhando aí no final do ano? Eu falei, gente, eu não paro nunca. O resto da equipe aí, vocês vão ter que perguntar. Mas eu não para. A gente não para, assim. Hoje eu falo muito sobre isso, né? Eu acho que o maior desafio do criador de conteúdo é conseguir não ser engolido por essa ansiedade, né? Porque todo dia é um dia novo, todo dia a gente precisa começar a postar todos os stories de novo, porque eles vão sair dali. Todo dia a gente precisa pensar em criar um conteúdo novo para postar no feed, porque o conteúdo vai descendo. Todo dia precisa pensar num tipo de conteúdo novo para postar no TikTok, porque o de ontem já foi. Então, eu tento trabalhar muito, assim, não viver essa ansiedade maluca, sabe? Que te engole, às vezes, de ter que estar sempre fazendo alguma coisa do que você já postou, já ficou velho. Então, acho que criador de conteúdo não tem férias.
E uma coisa assim, tipo, você fez faculdade de nutrição, certo? Você chegou a se formar?
Não.
Não?
Não formei.
Você tem planos, assim, tipo, de a longo prazo, assim, tipo, obviamente que você tá vivendo o seu maior momento, assim, como influenciadora. Você tem vontade de ter um negócio próprio, seja na nutrição, seja, tipo, uma agência criativa, ou talvez, já que você lida com moda, tipo, uma marca, alguma coisa que te aproxime desse negócio, assim, e que o seu legado se perpetue?
Com certeza.
Se materialize, na verdade, né? Porque você não precisa ter algum material, mas ele se materialize. Desculpa te cortar.
Com certeza, eu acho que um dos nossos grandes projetos, assim, para os próximos anos é isso, sabe? Eu poder pensar em formas de materializar isso e formas de justamente criar um legado, alguma coisa que não dependa exclusivamente de eu acordar todo dia, ter que estar bem todo dia, viver todo dia, postar todo dia, para poder viver, sabe? Continuar tendo a vida que eu tenho. Então, com certeza, eu quero pensar em formas de poder construir isso sem necessariamente ter que estar o meu rosto 24 horas, sabe? É um dos nossos grandes projetos aí para os próximos anos. Não sei ainda como forma de marca, como é que vai ser, se vai ser uma marca, se vai ser um produto, se vai ser um projeto. A gente tem uns projetos muito especiais, assim, para o ano que vem, que vão ser...
Me conta alguma coisa, pelo amor de Deus.
Não, eu acho que o meu maior projeto do ano que vem, que eu fico querendo contar para todo mundo fica assim, dá para você segurar? E eu fico assim, não! O meu maior projeto do ano que vem, com certeza, é a Malu Fashion House. A gente quer fazer um projeto muito especial, assim. A gente já comprou a casa, então a casa já existe. E a gente quer fazer algo muito especial, assim, para conseguir fazer a galera mergulhar nesse universo de uma forma muito diferente, muito especial. Então, acho que vai ser um novo momento, assim, para mim como pessoa. É uma realização muito grande, minha e da minha família. E acho que vai ser muito legal, assim, as formas que a gente vai poder ter de compartilhar isso com todo mundo, sabe? Eu quero fazer algo que as pessoas consigam acompanhar totalmente.
Entendi. E como que vai ser essa Fashion House? É você lá com outras marcas? São marcas lá dentro desfilando? São projetos de revelação? Como que... O que que é essa Malu Fashion House?
Então, toda vez que eu faço... Eu fiz, né, o meu closet, que foi o Malu Fashion Closet. Então, na hora que eu comprei, que a gente comprou essa ideia de... Eu precisava me mudar de qualquer forma. O nosso apartamento já ficou pequeno pra tudo, né? Então, não cabem mais as roupas, não cabem mais os recebidos. Eu achei que o meu closet ia conseguir segurar, mas assim, virou uma vitrine o closet, porque é uma imensidade de coisas. Então, apesar de eu conseguir ainda fazer brechó e fazer doação e fazer... É impossível. Então, o espaço já ficou pequeno e a gente queria muito achar uma casa. E aí, a gente começou essa busca incessante por casa e entrar nesse universo, que é um outro universo também. Será que aluga? Será que compra? O que a gente faz? E aí, por fim, a gente decidiu comprar a casa. E eu quero muito ter um lugar para conseguir compartilhar minha vida e criar conteúdo e abraçar marcas e começar a mergulhar nesse mundo de design, de arquitetura, que é um mundo que também eu gosto e que o João gosta. Então, conseguir mostrar isso tudo, sabe? Como é que vai ser o planejamento da casa? Quais as marcas que vão entrar? Da onde vão ser os móveis? Como é que a gente vai pensar na cozinha? Como é que vai ser o meu closet? Como é que vai ser a casa inteira? Então, eu quero que as pessoas possam ter acesso a isso tudo, a entender tudo dentro desse universo, sabe? Assim, de todas as formas. Eu quero que as pessoas encontrem a gente desde o YouTube, passe pelo TikTok, entre no Instagram e termino no Spotify. Então, eu quero criar um...
Esse é o projeto, então, do Malu Fashion House, nada mais é, então, do que esse projeto de solidificação de uma casa de vocês a partir do zero. Esse é o projeto.
Exatamente, é isso.
Que medo, né?
Que, assim, eu tô muito animada, assim, acho que vai ser um divisor de águas.
Entendi. Qual que é a coisa que você mais se orgulha hoje do seu closet? Qual que é a coisa que, se, sei lá, tivesse que ter um museu de Malu, que tivesse ali um destaque, qual que é a peça que estaria ali?
Nossa, tem várias peças. Com certeza a minha bolsa de toalha. Ela nem...
Não existe ainda? Ela não foi nem...
Existe! Ela não é uma bolsa que eu uso tanto, mas é impressionante, assim, vira e mexe, aparece aqui, vamos fazer um leilão, vamos botar num brechó. Eu não consigo, gente. Pra mim é um troféu a minha bolsa de toalha. Nossa, eu acho que vários. Tem o meu sapato de balão, de bexiga, da Loewe também, que foi um marco muito especial. Tem minha bolsa de pombo, minha bolsa de sapinho da J.W. Anderson, que foram identidades que foram criando, muito especiais, assim, que todo mundo já atrela automaticamente a mim. Então, acho que teriam essas peças, assim.
Você falou do Fashion House para o ano que vem, assim, tipo, tem alguma outra coisa que você esteja muito ansiosa, assim, em termos... Esse é um projeto pessoal, basicamente. Ele se entrelaça um pouquinho de trabalho, mas esse é um projeto, basicamente, de realização pessoal, né? Tipo, de conseguir colocar em pé uma casa, tipo, a partir do zero. E no campo profissional, assim, o que você já tem planejado para o início do ano? Você vai para as semanas de moda? Como que está enviesado o seu trabalho no comecinho do ano?
Uma loucura. Ai, vou contar uma coisa. Mãe, posso contar isso? E uma coisa muito legal da alta costura. Posso contar, mãe?
Pode, claro.
Então eu vou contar agora uma notícia fresquinha. Ano passado, eu fui convidada pela Federação de Alta Costura para ir para alta costura, né? E eu fui, foi muito especial, assim. E aí, esse ano, eles me convidaram para ser embaixadora da alta costura, junto com uma francesa. Então, acho que vai ser ainda mais especial do que foi ano passado. Então, é algo que eu tô, assim, muito animada, muito ansiosa.
No comecinho do ano você tem, você vai para a alta costura, você vai ser embaixadora. Como é que funciona essa função, assim? Você é embaixadora do Brasil na alta costura, você é embaixadora deles para o mundo, como é que funciona e qual que é essa função também, né?
É embaixadora deles para o mundo, né, mãe?
É embaixadora deles para o mundo. Eu acredito que é uma forma dessas instituições se reinventarem e se comunicarem com novos públicos. Então, eu acho que eles buscam muito pessoas que têm uma comunicação mais fresca e transformam embaixadores. Nesse caso, vai ser ela no Brasil, talvez pela expressão, né, que tem dentro desse universo das redes sociais, e uma francesa. Porque eles têm um costume diferente, né? Assim, não conta tanto o tamanho, mas as expressões dentro daquela comunicação que eles querem. Então, mantém o francês, né, que para manter a instituição, e aí ela entra como um embaixador deles para fora, né? Então é mais, nesse sentido é por aí. Aí ela escolhe os desfiles que ela quer ir e tudo mais, as marcas que ela quer se comunicar ou tem maior relação. É curto também, né? De 22 a 25, mas é uma doideira.
Eu imagino. Márcia, que profissão que você tem, você se comunica muito bem.
Eu sou professora universitária da área da moda, né? Eu acho que a vida inteira a gente teve essa relação dentro de casa, né? Então, com o universo da moda. Acho que a Maria Luísa já falou bastante disso em entrevista, né? Então, assim, a gente sempre viveu isso. E aí, depois, quando ela começou a ter essa projeção, eu fui diminuindo, né, minha carga de trabalho, embora eu trabalhasse principalmente com a moda, mas minha primeira formação é em línguas, né? Então, trabalhei em vários outros cursos dentro das instituições de ensino superior, né? E aí agora fiquei só com a pós-graduação e com essa gestão aí desse mundo alucinado que ela vive. Isso é um mundo à parte, né?
Maravilhosa. Malu, queria que você me falasse assim, qual que é a primeira lembrança de moda que você tem na sua vida? Assim, tipo, a gente ouviu sua mãe aí falando um pouquinho sobre essa relação que vocês têm de moda já há bastante tempo, mas qual que é a primeira coisa assim que você se recorda e fala assim, cara, isso daqui já era moda?
Gente, a primeira lembrança engraçada que eu tenho é quando eu estava na rua e eu tinha que pedir pro meu pai buscar uma roupa pra mim em casa. E a roupa era o fim do mundo. Ele buscava umas combinações nada a ver. Eu falava, mãe, por favor, não deixe o papai pegar, tipo, umas roupas nada a ver. Então, eu acho que eu tinha uns 10 anos, 8 anos, e já era assim. Mas eu acho que a primeira lembrança de moda, assim, mais forte que eu tenho é eu sempre gostei muito de vestir minhas amigas. Tipo, a gente ia pra festa, eu gostava de ajudar as minhas amigas, sabe, a montar o look. Então, acho que isso já era algo que tava em mim e que passava batido pra mim, assim, eu não percebia. Eu sempre tive algumas características, né? Minha mãe até brinca falando, teve uma escola que eu estudei que o uniforme tinha que ser aquele uniforme daquele jeito. E eu adorava no inverno, Petrópolis é frio, eu morava em Petrópolis, ir com cachecóis coloridos. E a escola ligava falando, ela não pode vir com esses cachecóis coloridos. E a minha mãe falava, gente, mas o cachecol não tem no uniforme. Ela vai com cachecol colorido. Então, eu acho que essas são lembranças, assim, bem antigas e que já a gente consegue ver um pouquinho disso, sabe? E tem bastante tempo.
E você mora com quem, então? Tipo, você mora com Bebel, seu marido?
Só e vocês. Bebel, só a gente.
E vocês não mudaram ainda? Vocês estão no Rio mesmo?
A gente mora no Rio. Quando, na verdade, eu morava em Petrópolis e o João morava no Rio. Quando eu vim morar no Rio com o João, a gente morou uns 3, 4 anos na casa dos pais dele. E aí a gente se mudou, a gente casou, se mudou, e aí a gente veio viver a nossa vida, eu, ele e Bebel. Perto da casa dos pais dele, bem pertinho. Mas a gente veio viver a nossa vida mesmo, né? A nossa família.
E eu queria que você me contasse um pouquinho o que falta, tipo, conquistar pra você, assim. Seja, talvez a coisa mais legal, enquanto influenciadora ou criadora de conteúdo de moda, é estar nas primeiras filas de desfile, assim. Mas, tipo, qual que é a coisa que você sente que ainda falta conquistar pra você? Você tá sendo embaixadora agora, tipo, de alta costura. Você tem lista, assim, de coisas, de conquistas que você quer fazer? Como que você lida com essas coisas, assim? Essas ambições, essas pequenas ambições, ou grandes, né, ambições?
Eu acho que eu sempre tive esse feeling de que tudo ia funcionar bem, sabe? Eu sempre tive esse feeling de que as coisas iam correr bem. Então, eu acho que eu nunca tive um ar de preocupação. Eu nunca entrei nesse mundo, eu vejo quando eu olho para o lado algumas pessoas preocupadas no sentido de caramba, preciso guardar muito dinheiro porque eu não sei o que vai ser amanhã, não sei se amanhã eu ainda vou estar em alta, não sei. Eu nunca tive essa sensação perto de mim. Eu sempre tem um feeling de que as coisas vão dar certo, sabe? Eu não sei, a gente não consegue prever o futuro e saber milimetricamente o caminho que as coisas vão percorrer. A gente se planeja, a gente cria planos, cria projetos, mas eu nunca tive esse feeling. Então, eu sempre tive essa sensação de que, no final das contas, o caminho que fosse trilhar ia ser o caminho certo e o caminho que as coisas têm que ter. E eu acho que eu ainda vivo muito isso, sabe? Eu nunca pensei, o meu foco, meu grande plano é estar sentada nas fileiras dos principais desfiles. O meu grande plano é ganhar o TikTok Awards. Não, foram coisas que foram aparecendo no caminho, mas eu acho que hoje em dia os meus projetos, com certeza, são projetos de estrutura mesmo, sabe? Do meu legado. Eu acho que hoje em dia eu quero estruturar melhor as coisas, assim. Eu acho que esse é o meu grande plano, sabe? Conseguir pensar em formas de tornar tudo isso que eu tô construindo, que querendo ou não, tá muito no início, eu comecei na pandemia.
Você é tão conhecido hoje em dia que, tipo, parece, e você é tão íntimo dos seus seguidores que parece que você já tá aqui há muito tempo, né?
E tem pouco tempo, então acho que hoje em dia o que eu quero é pegar isso tudo que eu tô construindo e conseguir consolidar isso, sabe? De uma forma mais forte para que isso consiga passar aí por vários e vários e vários anos.
Você tem vontade de percorrer outros caminhos dentro, ou ir para a TV, ou fazer projetos ou podcast, ou outras plataformas que isso se retroalimentem, por assim dizer? Porque a gente vive em uma geração hoje em dia cujos conteúdos duram 24 horas ou duram aquele determinado período até você, tipo, potencializar, chegar para mais gente, mas aquilo ali tem uma duração, né? No YouTube talvez seja menos, porque aquilo ali você consegue se perpetuar melhor. Você tem vontade de tentar outras plataformas?
Eu me descobri muito comunicadora. Eu sempre gostei de falar, sempre gostei de apresentar trabalhos na sala de aula, sempre gostei disso. E eu acho que nesse universo eu me descobri muito comunicadora. E eu acho que quando eu era pequena eu adorava brincar de professora, por exemplo. Eu acho que muito por ver minha mãe, mas eu sempre gostei de sentar os meus bonecos e pegar livros da minha casa que não eram para rabiscar. Minha mãe deve ter esses livros até hoje. E eu ficava rabiscando todos os livros, escrevendo um monte de coisa. E eu gostava muito disso, de brincar, de ensinar. E hoje eu me sinto muito nesse lugar quando eu vou em palestras, quando eu vou conversar não só sobre o mundo da moda, mas sobre o mercado de influência, né? E eu gosto muito disso. Então, eu adoro esse caminho de... Eu adoraria, tipo, pensar em um projeto para apresentar algum programa, é algo que muito me interessa. Eu adoraria pensar em projetos mais educacionais, é algo que muito me interessa. Então, eu gosto desse universo da comunicação, não só ali pelo meu Instagram, sabe? Pelo meu TikTok. Eu gostaria, assim, de transformar isso em colocar isso em outro lugar. Eu não sei se na TV ou se pensar em projetos educacionais mesmo, mas são mundos que eu gosto muito.
Você falou de YouTube, hoje você já produz conteúdo exclusivamente para o YouTube ou não é um projeto que vai seguir com a Malu Fashion House?
Na verdade, eu tenho meu canal no YouTube. Quando eu comecei a ir para Fashion Week, primeiro Fashion Week que eu fui, eu ativei muito meu canal do YouTube, deu super certo, só que eu acho que chegou num lugar onde são tantas funções. E eu acho que a gente, como criador de conteúdo, eu tem sinto muito batalhas, isso.
Né?
Quando eu começo a terceirizar muito as coisas, a minha essência vai saindo muito. E aí eu acho que aquilo vai perdendo a intensidade, sabe? Então, tudo hoje que eu abraço muito, no sentido de eu edito os meus TikToks. Então, demanda, assim, um tempo, querendo ou não. E eu gosto de editar, porque é o meu jeito. Na hora que eu gravo meu vlog, eu já sei como é que eu quero falar, eu já sei as brincadeiras que eu vou fazer, eu já penso na narração antes de eu começar a editar o conteúdo. Então, eu quero narrar ao mesmo tempo que eu tô editando, puxar uma coisa pra cá, jogar uma coisa pra lá. Então, isso já me demanda muito. E fazer o YouTube já me consumia muito, sabe? Eu deixava, às vezes, de postar stories, de postar não sei o quê, porque eu mergulhava naquele universo. Então, quando eu terceirizei muito o YouTube, as coisas começaram a não ser tanto a minha cara, e acho que diminuiu um pouco, e eu fui focando em outras coisas, mas é um projeto, assim, eu gostaria de voltar, sabe? A fazer com mais frequência. Eu tenho vídeos lá no YouTube que o pessoal vê, assiste, comenta até, que são vídeos antigos, mas hoje em dia eu não...
É muito trampo, né, gente? É muita plataforma, muita rede social. Vamos centralizar, né? Vamos fazer uma coisa para fazer
um vídeo
só e ele de vídeos recortes automaticamente para todas as plataformas que se precisa. Já que você é o ícone fashion de tanta gente, eu queria saber quem são os seus ícones fashion.
Eu acho que... Eu amo Bella Hadid. Amo Bella Hadid. Todos nós amamos Bella Hadid, mas eu amo a Hailey. Eu acho que ela consegue conversar com todos os universos, sabe? Consegue montar looks que qualquer menina consegue criar na sua casa, com as peças que tem lá, com uma regatinha, com uma calça jeans, e trazer essa coisa desse easy, sabe?
Que eu gosto. E transformou o estilo do Justin Bieber, né? Porque assim, vamos combinar?
É tipo Hailey e o Justin, os looks do Justin. Cara, mas eu gosto, eu acho que é um casal que é divertido, ele se veste do jeito dele, ela faz do jeito dela, parece que eles estão indo para eventos completamente diferentes, mas eles estão juntos, é, cada um no seu universo.
Então, o Júlio deixou você montar looks para ele?
Não, é muito engraçado isso, né? A gente brinca muito, que o pessoal ama. Agora eu fiz um vídeo no TikTok, que é vídeo em fotos, né? Um carrossel. Aí eu coloquei eu e o João nos mesmos lugares. Aí tem, tipo, os meus looks e os do João. Os meus looks e os do João. E a galera pirou. Tem um que é o melhor de todos, que semana passada ele foi comigo num evento da Mil Mil aqui no Rio e me chega o João Vitor com uma blusa branca escrito Saint Laurent. Aí as fotos são muito engraçadas, que eu tô tampando assim a login da Saint Laurent. E a galera se divertiu, assim, foi super divertido. O pessoal da Mil Mil morreu de rir. Então é divertido mesclar esses dois universos. Eu acho que torna tudo mais real, até.
Mas então, leve alguém que não tem nada a ver com o seu universo, tipo, te ancora, né, pra um lugar, te coloca o pé no chão. Pelo menos eu sinto isso dentro de casa. Assim, meu namorado não tem rede social, por exemplo. Eu sou uma pessoa que tá aí, né, na rede
exatamente.
Social.
Exatamente, é exatamente isso. Então, acho que eu gosto muito da Hailey. E assim, no geral, eu acho que eu faço uma grande mistureba de tudo, sabe? Não tem ninguém que eu olho e falo, nossa, isso aqui pra mim é impresso tudo que eu amo. Não, eu acho que tem uma coisa que eu gosto dali, uma coisa que eu gosto dali, uma coisa que eu gosto dali. Eu amo, assim, minha grande referência são as 2.000 e sei lá quantas pessoas que eu sigo, sabe?
E com o que você gasta dinheiro hoje em dia?
Nossa senhora. Com certeza, acho que top 1, assim, que eu gasto dinheiro. Ah, com certeza, top 1. É que hoje em dia também tem muita coisa que se paga, né? Que a gente fala que sai no 0 a 0. Mas com certeza, acho que o que eu mais gasto dinheiro é roupa. Bolsa, roupa, sapato. É. Não tem como fugir muito disso. E viagem.
Tirando isso, assim, tipo, tem alguma coisa assim que você gosta? Algum hobby? Você não me falou de hobby, né?
Aliás. Verdade. Eu amo malhar. É algo que eu amo, assim. Amo, amo, amo. Vou todo dia. Me encontrei muito. Eu acho que também vem do universo da nutrição, sabe? Eu acho que muito do mundo da nutrição, que eu sempre gostei muito, eu uso muito hoje pra mim. Pros meus, aqui ao redor. Então, acho que é algo que eu gosto muito, que ainda tá muito presente na minha vida. E eu gasto muito dando presente pra Bebel, né? Que eu e o João Vitor, a gente não consegue se segurar, assim. Eu sou uma ótima mãe, mas no quesito me segurar pra dar presente, não consigo. Vou viajar, volto no aeroporto, vejo lojas de brinquedo, gasto, aquelas lojas caríssimas,
super faturado. Que eram brinquedos feitos à mão, alguma coisa assim, tipo de madeira, não sei o que lá, que você foi lá e gastou muito dinheiro.
Então, todas essas coisas, assim, eu amo. A Bebel ganha muito recebidos, assim, é muita coisa, então a gente acaba também não comprando tanto, assim, mas eu acho que coisas pra Bebel a gente não mede muito, sabe? Então a gente acaba gastando muito.
Se você não fosse famosa por 24 horas, qual seria essa programação ali? Você tem? Uma coisa que você fazia antigamente, se hoje em dia você não consegue? Seja pela exposição, ou tipo, sei lá, imagino que no Rio acho que é menos isso, né? Tipo, aqui em São Paulo, essa coisa fama consome mais, né? Quando as pessoas veem uma pessoa famosa assim, ela fica muito mais embasbacada do que no Rio de Janeiro. É, se você não fosse famosa por 24 horas, o que você faria, assim, que hoje em dia você não consegue mais?
Ah, eu acho que eu consigo fazer tudo ainda, mas ai, tem situação que, tipo, não consigo, sei lá, vou dar um esporro na Bebel no meio do aeroporto. Todo mundo vai olhar, sabe? E alguém vai comentar, ah, olha a filha dela, aquela menina. Então, acho que isso é uma coisa que já não é... Eu dou mesmo assim. Mas eu acho que já é uma coisa que dá uns holofotes. Mas fora isso, eu consigo fazer tudo. Sempre aparece alguém que é super legal, super carinhoso, sabe? Não só comigo, com a Bebel, com o João. Então, acho que eu já consigo fazer tudo, assim. Nada diferente.
O que uma peça precisa ter para aparecer no seu, nas suas pontas nas redes sociais? Tem uma fórmula? Para você topar vestir, ela tem que ter algum pré-requisito? Ela tem que ser diferente? Ela tem que ser esquisita, entre aspas? Ela tem... O que ela precisa ter para despertar o desejo de você querer vestir aquilo?
Acho que é uma junção de coisas. Eu acho que de primeira, assim, se eu for brilhar meus olhos, com certeza é ser diferente. Eu gosto. Se fosse o top 1 da lista, mas eu acho que ser diferente, vestir bem também, eu acho que pra eu usar tem que vestir bem. Tem muita coisa que é interessante às vezes, mas na hora que a gente vai vestir, não veste bem, aí não adianta. E eu acho que... e ter qualidade também, né?
Se você pudesse mandar uma cápsula do tempo para a Malu, com uma cartinha ali para 10 anos atrás, quando ela tinha ainda 16 anos, o que estaria escrito nessa mensagem?
Nossa, com certeza eu ia escrever, vai dar tudo certo.
Mas essa pessoa, assim, tipo, otimista mesmo na vida real? Ou, tipo, você aprendeu a ser, porque...
Cara, eu sempre fui assim, né, mãe?
A gente é reclamão, né? Você é reclamona?
Não, acho que... Não, eu sou muito reclamona, não. Não, acho que todo mundo aqui, tipo, todo mundo do nosso... Tanto eu, Clara, que é minha assistente, acho que todo mundo que trabalha comigo, a gente é muito assim, sabe? Muito pra cima, vamos fazer, vamos ver o que tem que fazer, vamos tentar dar um jeito, vamos resolver. A gente se diverte muito no meio do caminho, eu acho. As nossas viagens são sempre muito divertidas, muita história pra contar. A gente se diverte muito, assim. Eu sou muito chata com coisas de trabalho, eu sou muito detalhista, gosto das coisas do meu jeito. Eu tenho muita resistência em ceder a ideias que eu acho que não vai dar certo. Eu sou muito firme com as minhas ideias que eu sei que vai dar certo, sabe?
Tem alguma peça que você não usaria de jeito nenhum?
Uma peça que eu não usaria de jeito nenhum? Eu amo um desafio de ter que fazer uma peça virar interessante.
Então não tem nada assim, porque muito se recriminou aí durante os anos 2000 e 2010 a bota branca e ela voltou aí pro guarda-roupa com tudo, né?
Não, tem nada que eu não usaria, nada.
Tem alguma história engraçada por trás de algum item fashion, assim, que você ou foi pra algum lugar, ou tipo, mandou alguém trazer, ou tipo, meu Deus, colocou na mala, tipo, extraviou, tem alguma coisa assim, ou uma coisa simples.
Nossa!
Assim.
Ó, vamos lá, tem várias. O primeiro Fashion Week que eu fui pra Nova York com a minha mãe, mala extraviada. Primeiro dia de viagem, chegou lá, a mala extraviada. A mala não chega, quando eu entro na cabine, tá a minha mãe preenchendo o formulário lá, toda linda, dirigi, eu falei, mãe, o que aconteceu? Ah, não, a mala não chegou, tá extraviada. Eu, o quê? Comecei a chorar, mas eu chorava tanto, mais tanto, que o cara resolveu tudo em meia hora, a mala chegou no dia.
Mentira, que maravilhoso.
Minha mãe, a Luísa é uma doida, começou a chorar. Eu não tô acreditando. Aí, Fashion Week seguinte. Foi agora. Fui pra... A gente fez uma escala em Amsterdã. A mala ficou em Amsterdã. Tipo, chegamos em Paris. Cadê a mala? Ficou em Amsterdã. Foi na Fashion Week de alta costura que eu fui.
Então tem muita história
aí, pra contar. Ficamos no aeroporto esperando. Eu acho que também uma história muito legal é... Nossa... Fashion Week de Nova York. Meu Instagram foi hackeado um dia antes de eu ir. Fiquei sem Instagram. Foi na penúltima. Fiquei sem Instagram um dia antes.
Na Itália, que
deixa aquela... Aquele hacker que eles roubam a torre, né? E você perde tudo que tá no número. Fizeram tabelinha do Pix. Pediram Pix pra todo mundo. Fiquei sem Instagram. Conseguimos resgatar o Instagram em... Acho que 11 horas. No tempo total de 11 horas. Mas eu tava desesperada já. Como é que eu vou fazer? Eu vou viajar e não vou postar nada? A gente fica muito refém, né? E pra fechar com chave de ouro, eu acho que o TikTok Awards também. O TikTok Awards, eu queria muito fazer alguma coisa diferente, sabe? Eu queria, com certeza, usar designer brasileiro. Isso era top 1, assim. Não tinha a menor chance. Eu tô vivendo um momento de querer dar muita visibilidade pra designer brasileiro, sabe? Então, assim, tem várias marcas brasileiras que eu sei que não tem budget, sabe? Não vão ter um budget super alto, são trabalhos manuais, são marcas que estão começando, às vezes são pequenos designers que estão começando, então tem vários que me mandam mensagem falando, a gente queria te mandar essa roupa, te dar essa roupa. Eu falo, calma, gente, vamos conversar. Me manda a roupa, deixa eu fazer o conteúdo, eu devolvo a roupa pra vocês, que a roupa vai ficar parada aqui em casa também. Vamos fazer esse momento legal, vamos ver o que vai dar. Então, assim, tô num momento muito de fazer isso agora, nos últimos meses, assim, eu postei muito Reels de marca brasileira pra conseguir fazer isso acontecer. E no TikTok hoje eu queria muito usar a marca brasileira. Eu fui convidada para ser jurada no júri do desfile do concurso da FAAP, né? De moda. E aí, lá no desfile, entrou a coleção da Camila. E na hora que entrou, eu falei, cara, eu preciso vestir isso. Faltava uma semana e meia pro TikTok Awards. E eu mandei mensagem pra ela e eu falei, nossa, eu queria muito vestir sua peça. Vamos tentar viabilizar isso. Acho que vai ser muito legal pra você, vai ser muito legal pra mim. Começamos a conversar e esse vestido que eu queria, ele não tinha como sentar com ele. Então a gente pensou, beleza, vamos ter que fazer...
Né? Eu vi a foto.
Vamos ter que fazer dois momentos. E aí a minha ideia inicial foi, caramba, será que vai ser legal então se eu vestir o vestido da Camila e depois eu visto o primeiro vestido que eu vesti no TikTok Awards, tipo a Malu do primeiro TikTok Awards, usando a roupa da Malu. Achei que ia ser legal, só que ao mesmo tempo não contava uma história os looks entre si. Era um look da Deático, internacional, super legal, mas esse momento agora não era esse momento disso, né? E aí a gente teve a ideia de eu usar mais uma roupa da coleção da Camila, uma roupa que embaixo tinha um balão gigante, a gente tirou o balão e colocou um body que tinha na roupa. Só que assim, era uma roupa de uma estudante da FAAP, feita à mão, sob medida para uma modelo de corpo 32. eu visto 36, 38 para ficar larguinho. É, eu tenho silicone. Então, assim, na hora que a gente foi experimentar a roupa, no dia do TikTok Awards, em São Paulo, de manhã, no dia do TikTok Awards, chega a Camila e a mãe dela com as peças, colocamos o primeiro vestido.
A parte de cima, no top.
Tinha um espartilho por dentro. O espartilho não passava do meu peito, assim.
Meu Deus.
E a gente encaixou aquilo, amarramos uma cordinha atrás e vamos desse jeito mesmo, vamos embora. Então a gente foi desse jeito, a roupa tava pequena, né, querendo ou não. Só que como tinha aquela estrutura por cima, a gente conseguiu segurar. E, obviamente, respirar estava, tipo assim, um sufoco. E a roupa pesava muito, acho que ela tem uns 10 quilos. Então tinha que segurar a roupa com aquele espartilho aberto. E beleza, vamos pro segundo look. O segundo look tinha o espartilho por baixo, por cima era um casaco gigante de flores, super pesado, fechado, quente, o corpo não respirava. A modelo era 32 e tinha tipo 1,80m. Então o corset de dentro não fechava e tava grande. Acho que ele sobrava muito e não fechava. E não tinha como mexer na roupa. Ela ainda ia apresentar o TCC dela na semana seguinte.
Não dava
então, não
pra
tinha costureira.
Destruir,
né? Ela falava, vamos costurar, depois eu ajeito de novo. Não tinha essa chance. Era ou uso isso aqui ou invento outra roupa. E a gente foi
certo, assim, né? Mesmo. Entregou foi... o conteúdo.
Não, e esse segundo look que eu usei, eu botei ele, acho que umas 9 horas da noite, e o TikTok Awards acabou meia-noite. Então eu lembro que eu fiquei sentada no TikTok Awards, eu sentava assim, o João aqui, eu apoiava assim no João. Eu não sei como é que eu aguentei ficar tanto tempo dentro da roupa. Quando a gente tirou a roupa, meu corpo tava encharcado. Eu tava encharcada de suor, assim. Sabe aquele suor que pinga tudo e fica gelado? Eu tava, tipo assim, encharcada.
Tensão, né? Meu Deus, que medo.
Foi muita loucura, mas deu tudo certo, foi lindo.
Malu, já que você tem essa bagagem de nutrição, eu queria saber quando que é que você foge da dieta, né? Tem um momento que você consiga fazer isso?
Eu sou muito... Não é nem que eu seja regrada. Eu gosto muito
você
de...
Você é assim que lembra de ter viajado com você e tava todo mundo no restaurante italiano comendo massa e tava comendo salada. Para de falar
então,
que
eu sou muito... Eu tenho muito meus rituais, sabe? Eu sou uma pessoa muito de rituais, eu sempre fui. Então, eu faço todo dia as mesmas coisas, eu como todo dia as mesmas coisas. Ai, mas você não enjoa? Não enjoa, gente. Eu gosto muito das coisas que eu como. Quando eu enjoo de uma vírgula, eu troco uma vírgula por outra vírgula e pronto, fica tudo lindo de novo. Desde que você me conhece, eu como as mesmas coisas. Eu como as mesmas... A minha mãe, ela vem pra casa e ela fala, não é possível que você ainda tá comendo essas mesmas coisas. Eu sou muito assim. Então, quando eu vou trocar as coisas que eu como, eu tenho que fazer uma consulta com a minha nutricionista pra ela trocar. Porque se deixar, eu fico fazendo a mesma coisa pra sempre. Eu não enjoo das coisas. E eu me acostumei muito com esse mundo saudável. Então, quando eu viajo pra fora, eu quero experimentar tudo. Eu gosto de comer, eu gosto de sabores. Eu sempre gostei, desde mais nova, de experimentar tudo. Minha mãe falava, prova isso aqui, eu provava. Eu sempre fui muito assim, me apaixonei por esse mundo saudável. E como consequência disso, vi que eu vivo muito bem, que eu tenho muita disposição, que a minha digestão é muito boa, eu me apaixonei por esse mundo. Mas eu acho que pra sair da dieta aqui em casa, que a gente come, com certeza é tipo McDonald's. A gente ama um nugget do McDonald's. Eu nem como muito, muita carne, mas a gente ama nuggets. Então eu amo nuggets do McDonald's, eu amo sanduíche de que tem frango. Eu amava McFish e acabou o McFish.
Vai voltar, disseram, hein?
É? Aí, ó. Mas eu acho que a gente ama McDonald's, assim. Eu amo batatinha do McDonald's, amo.
E você lembra qual foi o primeiro item de label que você colocou no guarda-roupa?
Eu comprei um cinto da Gucci na Farfetch, parcelei em 12 vezes e falei, cara, como é que eu vou pagar isso? E na época, o cinto da Gucci era R$1.000, tá? Hoje em dia já deve ser uns 5.
Exatamente. Tipo, nossa, tá muito caro, né, gente? Vamos comprar.
Era aquele cinto fininho da Gucci. Eu tenho até hoje. É um cinto fininho da Gucci, com Gzinho assim, GG. E eu lembro que eu parcelei em 12 vezes. Eu tenho lá na Farfetch, na primeira compra. Uau. E eu falei, gente, como é que eu vou pagar isso?
E pagou, né? E tá aí hoje, recebidos de marcas. De... Qual que você acha que é a sua maior assinatura naquilo que você se propõe a fazer?
Ah, com certeza a minha maior assinatura é a minha autenticidade, assim, sabe? Eu sempre dou um tempero meu para absolutamente todos os meus trabalhos. Todas as minhas publicidades têm algum tempero meu. Todas as marcas que eu trabalho, que eu co-crio, eu acho que nenhuma marca me entrega alguma coisa pronta e eu faço daquele jeito. Tudo eu co-crio. Então, eu acho que todos os meus trabalhos têm alguma coisa muito minha que o pessoal, o meu público olha e fala, é a Malu. Eu gosto, eu crio, eu acho que identidades tão sólidas. O pessoal tem muito isso, né? De falar, nossa, isso tá igual da Malu, isso aqui tá igual da Malu. Justamente por eu conseguir criar algo muito sólido, muito meu. Então, eu acho que isso, eu acho que é a coisa mais importante. Tudo que eu criei até hoje foi de forma despretensiosa. O Hello foi de forma despretensiosa. Look final foi de forma despretensiosa. Começar a fazer vídeo sem falar nada foi de forma despretensiosa. Começar a fazer unboxing sem falar nada, foi de forma despretensiosa. Começar a fazer vlog narrando de um jeito diferente, foi de forma despretensiosa. Então, todas as identidades que eu criei dentro da internet foi de uma forma orgânica e muito intuitiva. Então, eu acho que isso é a minha maior marca, assim. Hoje, quando chega um orçamento pra gente, independente da marca, tem marca que a gente fica muito feliz, são marcas muito grandiosas que todo mundo conhece, super legal, mas a primeira coisa que a gente faz é olhar o escopo que eles querem e pensar o que, que dá para eu fazer dentro disso. Se não der para eu fazer nada, isso aqui eu não faço. Ah, não, a gente quer um Reels com reposto no TikTok. Eu não reposto no TikTok. Ou eles vão, a gente vai ter que pensar num tipo de conteúdo para fazer no TikTok, eles vão ter que pagar por esse conteúdo feito no TikTok, ou não vai ter reposto no TikTok. Então, assim, tem várias coisas que a gente não abre mão dentro
desse... Você precisa ser ativo, né? Você precisa ter, entregar aquele conteúdo que faça sentido ali. Quando que você descobriu que você tinha esse olhar ali tipo, para ver beleza no esquisito?
Caramba, eu não sei assim, o momento certo que eu descobri isso, mas eu acho que junto com a galera eu fui entendendo que eu gostava muito disso, sabe? E tem muita gente que fala, nossa, se for pegar foto sua muito antiga, mudou seu estilo e tal. E eu penso nisso, eu acho que eu fui me descobrindo junto com todo mundo. Eu não criava esse conteúdo, eu não fazia isso, eu não vivia esse universo. Eu entrei nesse universo junto com as pessoas, com todo mundo olhando, eu entrando no universo. Eu fui descobrindo o universo e o pessoal vindo atrás olhando. Então, eu fui me descobrindo, assim, várias partes da Malu junto com todo mundo, sabe? Então, eu fui criando isso, assim. Eu acho que não tem um momento que eu falei, nossa, eu gosto das coisas diferentes. Eu fui descobrindo o que eu gosto, o que eu gostava.
Falamos de tudo. Muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo. Tô ansioso por essa capa.
Se prepara, hein?
Beijo, Márcia. Muito obrigado, Clara.
Beijo, beijo, obrigada.
Beijo.
Beijinho, obrigado.
Beijo,
gente. Quer ver o ensaio de Malu Borges na capa digital de Bazar? Acesse nossas redes sociais pelo @bazarbr, vou repetir, bazarbr, e também no nosso site. Eu sou o André Aloy e o episódio de número 49 deste podcast teve edição de Will Dias. Muito obrigado e até o próximo episódio.